Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. A gente tirou uma semana de folga agora na última sexta-feira porque estava bem complicado para a gente conseguir horário, né, para gravar e para fazer pauta e tudo mais. Mas estamos aqui novamente para falar de mercado, falar da dupla Internacional e Milan nessa janela de transferências. Então, boa tarde, Vitor, e mais um podcast aqui de mercado que estamos sendo bem prolíficos ultimamente, né?
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, estamos sendo prolíficos, mas não conseguimos cumprir a nossa promessa, porque realmente semana passada foi complicado, estava de mudança. Quem costuma mudar aí sabe como é que é complicado. Mas vamos lá, voltando aqui. E vamos falar um pouquinho aí de Internacional e Milan, porque finalmente eles realmente voltaram.
Finalmente, temos os dois times na Champions League. A Internacional foi campeã após mais de 10 anos, né, sem conquistar o Scudetto. E acho que a grande notícia, né, é que a Internacional ela vai cortar custos, né, ela vai cortar gastos. O Antonio Conte já saiu da Internacional, então a gente vai ter que trabalhar também um pouco nisso, né, Vitor? Porque a gente não vai poder fazer um mercado aqui de um campeão italiano ou de uma equipe que foi para a Champions League e vai ganhar uma cota alta. Porque esse não é o cenário que parece ser da Inter hoje, né?
Exatamente, né? E a Inter subiu de patamar de vez, né? Campeã italiana com folga. Fez uma grande campanha. Então já tem que aspirar novos rumos, né? Novos voos. O problema é o seguinte. Crise financeira tá pesada, né? Conte saiu por causa disso. Então é... Eu prevejo bastante mudanças, bastante movimentações no time da Inter.
Então vamos lá, Vitor. Vamos abordar aqui o mercado da Internacional. E começando pelas chegadas confirmadas, né? Não chegou ninguém, então a gente já pula essa etapa. Vamos para as voltas confirmadas. Jogadores que foram emprestados para outros clubes na última temporada e acabaram voltando de empréstimo. Tem um asterisco aqui, né, que eu comentei com o Vitor antes de iniciar o podcast, que é muito jogador, porque a Internacional, ela tenta emprestar o máximo para ter uma folha um pouco menor, né, porque também quer que os jogadores mais jovens ganhem experiência, e acho que isso é compreensível, mas é muito jogador, é um nível aqui que eu posso te garantir que 90% dessa lista não vai nem mais jogar a camisa da Internacional. Mas vamos lá. Uma lista grande, a gente separou só os relevantes, começando pelo Sebastiano Esposito, né, que tem 18 anos, estava emprestado para o Veneza, que subiu para a primeira divisão, e ele deve ser emprestado novamente, embora ele tenha, no caso, deve ser emprestado novamente para o Veneza, né, que vai precisar de reforços para a elite, mas ele tem uma proposta do Basel, que tem uma boa relação com a Internacional. Vitor, tu já viu ele jogar? É um cara que muita gente fala bem dele há bastante tempo, né? E ele é bem jovem ainda.
Então, eu nunca vi ele jogar assim com sequência, né? Poucos minutos ali de uma época que ele entrava no time da Inter. Só que é um cara com muito hype de seleção, né? Tem muito sucesso na seleção sub-17, fez sucesso na seleção sub-16. É um cara que já tá na seleção sub-21, mesmo tendo feito 18 anos ali no meio do ano passado, então ainda vai fazer 19 anos. E já está no time sub-21. É um cara muito promissor, jogou muito bem também nos times de base da Internacional. Tá sendo emprestado, acho que estão sendo empréstimos válidos, apesar de não estar sendo muito utilizados. Acho que esse último empréstimo para o Veneza foi bem melhor que o anterior. Ele chegou em janeiro, jogou 18 vezes, marcou 2 gols, ajudou na boa campanha do time na Série B, então já é um nível aceitável, né? É um nível competitivo interessante para ele ter minutos. E pintar num base seria interessantíssimo, porque é um futebol suíço, é um futebol que tem muitos gols, né? Um campeonato muito prolífico para atacantes. Vira e mexe, a gente vê jogadores interessantes saindo de lá. Talvez com a saída do Arthur Cabral do Basel, ou fazer uma dupla também seria bem interessante. Acho que seria o melhor empréstimo entre todos esses aqui que a Inter vem fazendo. E mesmo ele ainda não tendo espaço, acho que ainda não está no momento para ele ter minutos na Inter. É um cara que tá se desenvolvendo. Isso é claramente, está se desenvolvendo. E é uma promessa aí para o futuro da Inter, que tem Lautaro, tem Lukaku, mas o Esposito aí acho que a partir de 2022 a gente já pode começar a contar mais com ele.
É, o empréstimo pro Spal não foi grande coisa, né? Tanto que ele acabou até rompendo no meio do contrato, mas no Veneza ele se encontrou e ele pode ser uma peça importante, né? E acho que é um dos grandes ativos hoje da Internacional, falando da base, né? Acho que talvez seja até o maior. Agora, falando de dois experientes aqui, eu vou te falar os valores, Vitor. Radja Nainggolan custou 38 milhões de euros, aquele negócio que envolveu o Zaniolo para Roma em 2018. E o João Mário custou apenas, né, em 2016, depois do título da Euro, 40 milhões de euros. Os dois jogadores hoje não vão provavelmente ter espaço na Internacional e são duas das provavelmente piores contratações da história do clube, né?
Muito provavelmente, né? Porque o Nainggolan, além de tudo, ele ainda deu Zaniolo pra Roma, né, cara?
Talvez isso é lamentável.
Pior de tudo seja isso. Um cara muito promissor, já tava sendo realidade na Roma, né? Infelizmente sofreu duas graves lesões, mas é um cara muito bom. E o Nainggolan, eu acho ele muito bom jogador, mas realmente na Inter não virou. É um cara também muito difícil de conviver. Então, um fracasso acontece. O João Mário também, só que o João Mário, ele ainda tinha mais expectativas, né? Porque ele ainda era jovem quando foi contratado pela Inter. Aí rodou por empréstimo, agora fez uma ótima temporada no Sporting, foi até campeão português. Talvez fique por lá o problema. Quanto que a Inter vai pedir para liberá-lo, né? De qualquer forma, é praticamente 80 milhões ou mais de 80 milhões gastos aí em dois jogadores que decepcionaram muito para a Inter. Isso aí é isso. Isso não tem muito tempo, né? Pra ver como é que o time melhorou em tão pouco tempo aí com o Marotta e com o Conte.
Gastou muita grana, né? Gastou muita grana na Nainggolan. Foi um negócio ridículo, porque na época até parecia ser um negócio decente, né? Porque ele era um jogador muito valorizado, um dos melhores da Itália. Mas, cara, foi sinistro, né? Porque depois disso ele logo foi emprestado pro Cagliari. E aí depois ele chegou a voltar, né, pra Inter e voltou de empréstimo novamente, depois de ficar 1-2 meses no time, voltou pro Cagliari. E agora ele não deve ficar, porque ele é um jogador muito caro, só que a Inter não consegue rescindir com ele, porque o salário dele é altíssimo e ele não tá disposto a abrir mão disso. Então é provável que ou seja um empréstimo novamente pro Cagliari compartilhado o salário, ou uma venda, caso algum time apareça, mas é improvável, né? Porque ele já não é mais tão jovem, ele tem 33 anos, então não é provável. E o João Mário, ele já tá em negociação para assinar em definitivo com o Sporting, né? Que ele teve bastante destaque, depois de passagens não muito boas pelo West Ham e pelo Lokomotiv Moscou. E os valores hoje aproximam-se na casa dos 8 milhões de euros que a Inter teria nessa negociação, que é um valor quase simbólico, né? Se a gente for comparar com os 40 milhões que foram gastados e investidos em 2016, né? Mas, Vitor, seguindo também nessa linha de jogadores que custaram muito e não deram certo, Valentino Lázaro é um que a gente até esperou bastante, né? Quando veio do Hertha Berlim, foi emprestado pro Borussia Mönchengladbach, não teve tanto destaque assim. Ele tá se desvalorizando, né? E ele ainda é jovem.
Exatamente, né? É um cara que é muito polivalente, né? Então, quando ele chegou à Inter, eu imaginava que ele tivesse um destaque, se eu fosse um jogador importante, porque o Conte joga sempre com alas, né? Então veio o Darmian, veio o Kolarov, veio o Ashley Young, e o Lázaro, que era mais jovem, vinha em ascensão. Um jogador polivalente, eu imaginava que ele tivesse um pouco mais de espaço, tivesse importância. Infelizmente foi uma decepção muito grande, pouquíssimo jogou, não teve nenhum destaque. Não foi também muito bem no Gladbach, né? Então mais um jogador aí no mercado. Eu acho que a situação é um pouco similar a Nainggolan e João Mário, porque custou não tanto, mas foi um valor relevante e não tem espaço. Acho muito difícil que permaneça na Inter de Milão também. E ao menos é um cara jovem, né? Então ainda tem esperança nele se desenvolver. Ou ao menos jogar bem e ser vendido por pelo menos algo próximo do que foi contratado em 2019, né? Provavelmente.
E pelo que eu tava vendo, a opção de compra do Gladbach nem era tão alta. Acho que eram uns 15 milhões de reais. de euros e o time não quis exercer. Então, provavelmente, ele vai ser emprestado para outra equipe ou vendido, né? Seguindo também o padrão que a Inter quer fazer grana nessa janela e se livrar de custos, né? Para pagar dívidas. Agora, uma listinha aqui de alguns jogadores que foram emprestados também. A gente teve dois em específico que foram emprestados para times menores, né? O Samuel Mulatieri, que estava no Volendam da segunda divisão da Holanda e foi muito bem. Foi um dos grandes destaques da segunda divisão holandesa. Mas ele não deve ficar na Internacional porque ele é muito jovem ainda. E outro jogador que também teve algum destaque foi o Andrew Gravilon, que ele acabou jogando pelo Lorient. Ele acabou perdendo espaço no final da temporada e ficou muito frustrado de não ter ficado na equipe, porque o Lorient não exerceu a opção de compra para o desespero da Inter, que estava querendo reaver um pouco de grana com ele. E ele deve ser emprestado novamente para outra equipe da Ligue 1. Então, além desses, a gente tem, por exemplo, o Facundo Colídio, que é um atacante que estava no Saint-Truiden da Bélgica. Esse quer retornar para a Inter, mas eu não sei até que ponto a Inter vai querer ficar com ele. E o Rigoberto Rivas, né, que é um jogador que já é da seleção de Honduras, principal de Honduras, que estava no Regina, que também já está voltando. Esse teve destaque e também, mesmo negócio, deve ser vendido ou emprestado para equipes da primeira divisão italiana, porque ele já está sendo sondado. Algum comentário sobre esses quatro, Vitor?
Falar só sobre o Gravilhão, né? Porque já é o segundo bom empréstimo dele, né? Ele jogou na temporada passada na Série B pelo Ascoli, isso. Fez 29 partidas, jogou mais de 2.400 minutos. E ele vem tendo bons empréstimos, né? Ele foi contratado pela Inter, vindo do Pescara, jogou muito bem no Pescara. Aí no Sassuolo realmente não entrou em campo, mas já só ficou meia temporada, só ficou no início da temporada. Aí já foi pro Ascoli. E agora, nesse empréstimo ao Lorient, jogou no campeonato difícil, né? Jogou no campeonato forte. Só que o desempenho dele foi bem esquisito, porque ele não, desde que ele chegou, ele não jogou em 8 partidas. Dessas 8 partidas, o Lorient perdeu só 2. Então, quando ele não jogava, o time ia bem melhor. E como você falou, foi titular em praticamente todo o campeonato, mas perdeu espaço na reta final. Ele só jogou um dos últimos 5 jogos. É um cara que eu acho que vale a pena apostar se você estiver precisando no elenco. Acho que dá para ser um bom reserva, mas é um cara que tem mercado, sinceramente. Cabe em muitos times até melhores que o Lorient. É um jogador muito promissor e que vem fazendo bons empréstimos, né? Então vale ficar de olho aí, porque conseguiu uns 5 milhões dele, por exemplo, aí. O valor de mercado hoje é 6, uns 5, acho que tá bem vendido, mas é um cara que pode ter espaço em outros times. E ficar na Ligue 1 é muito favorável para ele, né? Um cara francês jogar no país de nacionalidade e já vindo de uma temporada ok, é um time da primeira divisão, acho que seria importantíssimo, tanto para Inter quanto para ele.
Não, concordo plenamente. E seguindo essa linha também de jovens, né, que estão emprestados, dois brasileiros, né? O Dalberto já não é jovem, né, tem 27 anos, mas foi contratado por 20 milhões quando veio para a Internacional. Ele não teve muito espaço, ele deve ser negociado e a Inter já está ouvindo propostas por ele. E outro jogador que é brasileiro e que agora ficou em evidência foi o Gabriel Brazão, né, que é goleiro da seleção olímpica, que deve jogar as Olimpíadas agora em 2021 no Japão. Ele estava emprestado para o Real Oviedo, que já teve outros jogadores importantes no gol por empréstimo, e ele também hoje não tem nenhuma especulação, nenhuma notícia de qual vai ser o futuro dele. Mas a grande verdade é que ele está na seleção olímpica, com certeza valoriza, né? Então, vamos ver qual vai ser o próximo passo da carreira dele, até porque talvez a seleção olímpica até o valorize. E fechando a lista aqui, temos 3. O Darian Malles, né, que é um dos jogadores mais promissores do futebol suíço, se eu não me engano. Ele foi revelado pelo Luzern, da Suíça. Aí foi contratado pela Inter, foi emprestado, aí agora estava em negociação para vender para ele para o Basel, mas está só em negociação ainda. O outro jogador é o Federico Di Marco, que hoje é o jogador talvez mais especulado a ser vendido desses todos, esse aqui, que está mais próximo de ser vendido, que estava no Hellas Verona. E fechando a lista, talvez o único de todos esses que deve continuar, que é o Ed Salcedo, porque a Inter quer fazer grana, né? Quer ter um lucro bacana vendendo jogadores, pode vender no ataque, e aí o Ed Salcedo seria uma opção da casa, né? Uma opção caseira para substituir algum dos nomes, apesar de ele ter interesse de outras equipes. Então ele, talvez, o Edson Salcedo, que tem 19 anos e estava no Hellas Verona, talvez seja o único jogador de todos esses que eu falei que permaneça na Inter. Algum comentário adicional, Vitor?
O Salcedo é um cara que muito, muito promissor, né? Ele tem uma expectativa muito grande em torno dele. É, vamos ver agora se ele chega para ser um reserva um pouco mais utilizado, né? O problema é que a Inter tem opções para ser reserva do Lukaku e do Lautaro. Você lembra quem é o atacante reserva? É um jovem também.
Vou procurar aqui.
Eu vou abrir, já tá abrindo aqui. É o Pinamonte. Então, é um cara muito promissor também, né? É outro cara que fez muito sucesso. Ele é um pouco no giro do Espósito, né? Eu acho que o Espósito tem um pouco mais, tem mais projeção. Mas o Pinamonte é hoje o atual reserva, mas joga muito pouco também. Marcou só um gol na temporada. Então, tem que ver se o Salcedo terá minutos de jogo, né? Só uma curiosidade. O Genoa contratou o Pinamonte em setembro, dia 1 de setembro de 2020, por 19,5 milhões, certo?
Certo.
Dia 18 do 9, a Inter recontratou ele por 8.
Faz total sentido, né? Por que alguém faria isso, né? Isso é sensacional. E falando
a única cláusula de recompra mais baixa que eu já vi na minha vida.
E falando do Ed Salcedo aqui que tu falou, ele justamente veio do Genoa por 8 milhões em 2019. Vá que não tem um abatimento aí, né?
Se bobear, tem.
Porque o Salcedo tinha só 17 anos e pelo Transfer Market era avaliado em 2 milhões. Custou 8. A gente já viu essa novela outras vezes, né? Mas, enfim. vamos falar aqui, então. Agora um pouquinho do elenco, né? Porque o único jogador que saiu da Inter foi o Giacomo Pozzer, que tem 20 anos, um goleiro que é pouco rodado no futebol, ele saiu sem custos. Então vamos falar um pouquinho do elenco atual da Internazionale. Cara, é um elenco que é forte, né? A gente tem várias posições como a zaga, que tem nomes muito afirmados no futebol mundial. Mas olhando assim por cima, Vitor, o que, que tu acha do elenco da Inter? Tu acha que com esse elenco, por exemplo, conseguiria competir por uma Champions League ou alguma coisa assim? Ou tu acha que tá muito longe?
Tá, pelo título não dá, não. Acho muito improvável. Eu acho que é um time que vem pra brigar pelo bi do campeonato italiano, sem nenhuma dúvida. Mas pelo título da Champions, acho muito difícil. Talvez nas quartas de final, ali, dependendo do cruzamento. Até porque, além de não ter um nível de campeão de Champions, não tem ainda. Vai ter que rodar, né? Vai ter que rodar, eventualmente. E aí eu não acho que... eu acho que ele deveria priorizar a Champions, porque é muito difícil ser campeão, né? Então acho melhor se consolidar como o grande time do futebol italiano, que apesar do título dominante, eu não sei se dá pra dizer ainda que é o grande time, ainda dá pra esperar um pouco. Então, quando as coisas apertarem, acho que a Inter deveria, ou vai, ou deve se focar no campeonato italiano. E aí vai deixar a desejar um pouco na Champions, que aí você vai ter que jogar com o Bettino, você vai ter que jogar com o Ashley Young, aí o time já cai um pouquinho. O próprio ataque, ele, o Pinamonte, o Alex Sanches, não estão nem próximo do nível de Lautaro e Lukaku. Então acho que essas situações aí vão pesar um pouquinho no elenco, por isso que eu não vejo o time com condições de Champions.
Eu também hoje não vejo esse cenário, mas vamos começar a detalhar a posição por posição, Vitor. Começando pelo goleiro, temos o experiente Handanovic, né, que tem 36 anos, o também experiente Padelli com 35, e aí dois mais jovens, né, o Radu com 24 e o Stankovic com 19. Tu acha que tá bem servido? O que, que tu faria nessa posição?
Então, o Handanovic já tá chegando na reta final já, né? Vem sendo criticado até de uma maneira que eu acho que não é correta, porque eu acho ele bom goleiro, cara. Eu acho ele excelente goleiro. Ele já foi muito melhor, claro. Mas eu acho ele ainda muito bom. Acho que é decisivo em muitos jogos. Por exemplo, contra o Milan no clássico. Foi 3-0, eu acho, 2-0 para a Inter. Mas quando tava 1-0, ele fez uma sequência de defesas inacreditáveis. Então é um cara ainda que entrega bastante. Não vejo nenhuma necessidade, porque o Radu é um goleiro promissor. Vejo ele com talvez até capacidade de substituir o Radanovic.
daqui 2 ou 3 anos. Então, não acho que a Inter deve se preocupar com o gol nesse momento, não.
Eu também acho que hoje não é o principal foco, até porque, né, nesse momento que já não vai contratar tanto, não precisa contratar para essa posição. Quando a lateral direita aqui, a gente tem o Matheus Darmian, que chegou na última temporada e agora foi adquirido em definitivo, né? Ele já foi aquela clássica compra que já estava, no caso empréstimo com compra, que já estava acertada a compra, né? Foi um valor bem pequeno que a Inter vai ter que pagar para o Parma. E o Danilo D'Ambrosio, que a gente até já falou no outro podcast, que ele está na mira de vários clubes e a gente não sabe se ele fica, né? Mas essas hoje são as duas posições da lateral direita.
E o Hakimi também, né?
É, só mas que... eu não sei se tu considera ele hoje como lateral direito pelo que ele jogou na temporada, né?
É que a gente não sabe se a Inter vai manter os 3 zagueiros, né?
Porque pois é.
A gente não sabe, mas mesmo se não manter, não tem como ter o Hakimi. Não vai ter como.
É, eu tô até pegando aqui o na última temporada pra, que eu fiquei olhando aqui a posição. O Hakimi jogou 44 jogos na meia-direita, né? Que basicamente era como a Inter jogava, é, como ala. E jogou uma vez como lateral, mas claramente ele pode jogar como lateral, como jogou no Borussia Dortmund, né? Então, acho que vai... Vamos ver qual vai ser o caminho que a Inter vai querer seguir, né? Porque a zaga é muito forte, tem muitos nomes bons, né?
É, eu... Só pra fechar essa lateral, o D'Ambrosio tá na reta final de contrato, né?
Exato.
Se ele sai e o time volta a jogar numa linha de 2, na linha de 4, eu acho que deveria buscar alguém mais confiável que o Damião para ser reserva do Hakimi. Porque além do Hakimi estar sendo alvo de grandes clubes, nós vamos falar mais daqui a pouco,
eu não confio tanto nele jogando como lateral. Acho que tem problemas defensivos e aí eu acho que pode estourar em algum momento.
Porque o Damião também realmente não está mais no... Já foi um bom lateral e também nada além disso. Mas hoje já não consegue entregar tanto assim.
É, eu acho que é bem nessa linha. Falando da zaga, que a gente tem talvez a posição mais forte do elenco, com o Alejandro Bastoni, um dos jogadores mais promissores do time com 22 anos, o De Vrij, que veio da Lazio faz algumas temporadas, a gente tem o Skriniar também, que é outro jogador que está sólido há bastante tempo na Série A, o Hanok, que tem 33 anos, e aí dois jovens, o Lorenzo Moretti e o Fábio Cortinoves, ambos com 19 anos. Então, Vitor, hoje, pensando assim, no elenco, na montagem do elenco, aí tu ficaria com os 3 zagueiros ainda na defesa?
Então, mano, é que o Conte é um gênio, né? Então a saída do Conte deixa muitas coisas em dúvidas. Porque, por exemplo, se o Conte estivesse lá, eu acho que estava bem servido. Porque o Bastoni, o De Vrij e o Skriniar são grandíssimos zagueiros, formam um trio de zaga absurdo. E ainda jogava D'Ambrosio, jogava Kolarov, o Hanokia quase nunca, mas quando precisava ainda quebrava o galho. Então, na prática, eram 5,5, vamos supor. O próprio Darmian talvez poderia também quebrar o galho por ali. Então, basicamente, 5 a 6 opções para a zaga, sendo jogadores de todas as idades, 22 até 35. Então tinha muitas opções. Só que agora, sem o Conte, eu não sei se o Inzaghi consegue manter esses jogadores, entre aspas, improvisados, atuando bem, igual o Conte conseguia. E ainda assim, pensando em Champions, eu acho que precisa de uma contratação. Apesar de ser um trio de zaga muito bom, o Hanok não dá. O D'Ambrosio pode sair. O Kolarov também tem pouco tempo de contrato. Tem só conferir se está acabando agora, só tem mais um ano. E mesmo assim, já está velho. Então acho que precisa de pelo menos mais um reforço, porque os outros jogadores são muito jovens ainda, tem pouquíssimo tempo de profissional. Acho que ainda tem que buscar alguém para compor.
É claro que não dá para buscar qualquer um, mas por exemplo, o Gravilhão seria uma opção interessante, se voltasse.
Sim, seria uma opção ao menos para compor elenco, né? Que poderia ser um jogador bem interessante para o futuro. Falando na lateral esquerda, hoje a gente só tem o Kolarov, né? Que no caso de fato está jogando lateral esquerda, porque... Se a gente for ver o que o Ashley Young jogou na temporada, como a gente jogava com 3 zagueiros, jogou como ala. Então, contando talvez o Ashley Young como opção e o Kolarov, o que que tu faria?
Então, de novo, vai manter os 3 zagueiros? Acho que tá bem, porque o Perisic também jogou por ali. Então, são 3 opções, ok, nada demais. É lógico que, talvez de todas as posições que a gente falou, é a que menos tem de fato, né? Eu não consigo ver nenhuma... afirmação de fato, esse cara é o dono da posição. Eu acho o Perisic bom, mas não consigo ver dessa forma. Tá bem servido, mas se a gente olhar a situação atual, eu acho que dava pra buscar, sim, até antes do zagueiro, dependendo. Porque o Ashley tem 35, o Kolarov tem 35, o Perisic tem 32. Nenhum desses caras são laterais esquerdos. Só o Kolarov é um lateral esquerdo de fato, né? O Ashley chegou a jogar com o lateral esquerdo no United. Mas é muito diferente, é um nível muito abaixo do que ele pode jogar. Então acho que, apesar de ter sido um bom setor na temporada passada, acho que de todos aqui que nós falamos até agora, é o setor que precisa de reforços com mais urgência. Eu acho que um reforço até para chegar e jogar.
Pode ser, até porque o Kolarov também já não é mais criança, né? 35 anos, já tem bastante experiência, óbvio. Mas não sei se ele aguenta o físico também, jogar numa posição que exige muito fisicamente, né?
E o problema é que o Kolarov e o Young tem contrato só até o final de junho.
Pois é, depois a gente vai falar ainda do Ashley Young, que tal, vamos ver como é que vai ser a situação dele. No meio campo, temos vários jogadores de bastante qualidade, né? Mescla experiência, mescla também alguma juventude, com o Brozovic, que já está há bastante tempo em um bom nível, o Barella, que chegou na última temporada, foi muito bem, o Gagliardini, 27 anos, tem o Senzi, que é outro jogador que tem bastante talento, o Matias Vecino, outro jogador que tem bastante talento, o Vidal traz bastante experiência para esse time, o Hakimi, que estava jogando como ala, o Ashley Young, que está jogando como ala, o Christian Eriksen, né, que a gente teve essa fatalidade na... nesse fim de semana, pelo jogo da Dinamarca, que ele teve um mal súbito, né? Então, é até difícil a gente falar se ele vai conseguir voltar a jogar.
Não tem nem como contar com ele mais, não.
Não tem como. E se a gente fosse contar com ele, a gente não sabe nem pra quando seria, né? Então, e nem se ele ia querer ficar na Itália, enfim, a gente não sabe. Mas vamos deixar esse asterisco aqui. E aí temos alguns jovens, como o David Weiser, o Nicolo Schizzato, o Franco Vezzoni e o Ricardo Kio, que os quatro jogadores têm menos de 19 anos, então acho difícil, né? Todos que eu coloquei aqui, eles estiveram ao menos relacionados nas partidas da última temporada, mas não necessariamente entraram em campo. Então, eles podem ser emprestados, eles podem ter alguns minutos, mas são opções que a Inter tem para a posição. O que tu acha? Tá bem servido? Contrataria alguém? Como tu vê hoje? Porque é um meio campo que tem bons talentos aqui, né?
Eu acho que é o melhor setor do time. Porque você tem ali dois craques da posição, que é o Barella e o Brozovic. O Brozovic é extremamente subestimado, cara. É impressionante como pouquíssimo se fala dele. E ele é muito bom jogador, mas muito bom mesmo. Então, o Barella vai... O Barella já é hoje um dos melhores... Foi um dos melhores do meu campo da temporada. Acho que tem tudo para ser um dos melhores jogadores da posição no mundo. Ele é muito, muito acima da média. E aí você ainda tem caras que não são do mesmo nível, mas que conseguem cumprir. O Vidal, mesmo com a idade avançada, consegue entregar ainda um bom nível. O Sensi caiu bastante, teve probleminha com o Conte, mas na reta final voltou a jogar, jogador que foi para a seleção. É um cara importante. Acho que no auge é o cara para fechar esse trio com o Barella e Brozovic. Acho muito interessante. Não sei como é que fica fisicamente, né? Porque são três jogadores que não são altos. Provavelmente o Sensi muito baixinho. Mas, em termos de talento, é o terceiro aí desse meio campo. Aí já falei do Vidal. O Gagliardini é muito criticado, mas é um cara que entrega. É um cara que consegue ser útil, consegue ser regular. Não é nada de espetacular, mas é um bom reserva, assim como o Vecino. Que teve uns momentos melhores, eu acho que hoje é o que está mais abaixo desse meio campo, mas também não é aquele desastre, não. Eu acho que, eu falei no início sobre ele, é que é difícil imaginar ele competindo bem, de fato, sendo um jogador importante, por exemplo, numa semifinal de Champions. Acho que aí pode comprometer, mas é um cara que pode servir de rotação. Se a Inter não perder nenhum desses caras, acho que tá bem. Que aí você ainda tem o Perisic, você tem o Ashley Young, o Hakimi, que aí é lógico que eles não vão jogar centralizado, mas se você jogar num 4-4-2, um lado ou dois lados já estão preenchidos. Se jogar no 3-5-2, igual foi a última temporada, as duas alas estão preenchidas. Então, eu conto ali com três meio-campistas, se você tem seis opções, acho que tá perfeito. E aí o Eriksen, eu não vou nem colocá-lo nessa conta, porque é totalmente impossível de prever qualquer coisa que vai acontecer com ele.
Então, mas assim, se ainda tiver o Eriksen, aí não precisa não, porque ele terminou muito bem a temporada. E é um craque também, né? Foi um dos melhores do mundo na posição durante algum tempo. Caiu bem, mas voltou e terminou bem a temporada pela Inter.
Com certeza, com certeza. Eu também acho que é um setor muito forte, cara. Um setor que poucos times do mundo têm tanta qualidade.
Poucos,
né?
Tem, poucos.
E maioria é abaixo dos 30 anos, inclusive, né? O que traz bastante solidez e talvez uma jovialidade que esse time possa durar por mais algumas temporadas, né? Mas o Varela, principalmente, o Sensi, são jogadores muito bons. Mas falando aqui um pouquinho do ataque, Vitor, a gente tem, acho que, dois pilares essenciais para esse time, que é a dupla Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, né? E aí a gente tem também o Pinamonte, que, como tu falou antes, tem 22 anos, é um jogador que é um reserva imediato da equipe. O Alexis Sanchez, que não é o mesmo. O Perisic, que também já tem uma idade um pouco avançada. O Oristânio, o Bonfante e o Carbone, três jogadores de 19 anos, o Carbone tem 18, que acabaram tendo alguma chance do time principal na última temporada, seja apenas sendo relacionado ou jogando um outro minuto. Mas tua avaliação do ataque hoje, precisa de alguém, ao menos no banco, na ponta, o que que tu acha?
Então, visando essa disputa da Champions, né, pra pelo menos conseguir passar de fase dessas, acho que pode chegar um reserva, né? Porque assim, a gente está traçando um cenário que a Inter não vai perder ninguém. Só que esse cenário também é praticamente impossível, né? Porque a especulação é que a Inter precise fazer cerca de 80 milhões de euros. Se a gente voltar aqui nos emprestados, Pósito, Nainggolan, João Mário, Lázaro, Gravilhon, Dalbert, Di Marco, eu acho que não vão dar 80 milhões, né? Dificilmente todos esses deram. Não sei o que você acha. Então, talvez precise perder alguém. O Lukaku já disse que não vai sair, mas eu acho que o Lautaro pode ser uma opção a fazer caixa, a ser essa peça. Pode ser o Hakimi também, que nós vamos falar mais tarde. Então, se não perder ninguém, eu acho que precisa de talvez um banco. Ou apostar mais no Pinamonte, que já mostrou ser um cara talentoso. Porque a dupla Lula foi absurda na temporada passada, para a melhor dupla de ataque do mundo. O Lukaku tá no nível de bola de ouro. Na temporada dele, é uma temporada de bola de ouro, já começou muito bem também a Eurocopa. E o Alexis Sanchez não é mais o mesmo realmente, porque o auge do Alexis Sanchez foi um dos melhores do mundo, mas ele voltou a ser importante, fez 7 gols na última Série A, é um cara que contribui bem para esse time.
Eu acho que é uma posição que talvez eu contratasse, cara, porque acho que falta alguma coisa ali. Até porque eu não sei qual vai ser o destino do Perisic, né? Também vamos abordar isso logo mais. Mas também, fazendo caixa, eu acho que eu faria com o Hakimi, mas vamos já pular então para as transferências, Victor. Falar um pouquinho das especulações, né? Porque a gente já falou um pouquinho do Ambrosio, né? Que ele tá na mira do Everton, da Lazio, do Milan, da Roma. E ele é um agente livre, né? Então ele pode sair para onde ele quiser. E a Inter vai ficar a ver navios. Outro jogador que pode sair é o Hakimi, né, que tá na mira do Paris Saint-Germain e do Chelsea. As especulações de hoje é que a Inter pede 80 milhões de euros, que é o dobro do que gastou para contratar ele do Real Madrid. E o Chelsea estaria disposto a pagar 60. Então tem uma certa diferença de valores, mas nada que não possa ser resolvido. Eu acredito, até porque precisam fazer dinheiro. E ele hoje é o jogador mais valorizado que pode ser vendido provavelmente. Falaram também de uma troca envolvendo o Emerson Palmieri, que ele poderia ir abatendo um pouco o valor e sendo uma opção para a posição nos Nerazzurri, mas eu não tenho certeza. E outro jogador que pode sair é o Ashley Young, né, que está com propostas britânicas, né, do Burnley, inclusive, oferecendo um caminhão de dinheiro para ele assinar, porque como ele seria um jogador que chegaria sem custos, ele poderia ser recompensado com um salário mais alto, né? E, aliás, não coloquei aqui na pauta, mas outro jogador que também tem proposta é o Perisic. Tem propostas de voltar para a Bundesliga, que ele já jogou pelo Borussia Dortmund, pelo Bayern e pelo Wolfsburg. Então, acho que na Bundesliga ele ainda cabe. Então, ele pode ser também outro jogador que saia do time nas especulações. Mas o que tu vê esse mercado aí? Porque claramente é um mercado de perdas, né?
Então, eu acho que é por isso que o Ante saiu, cara. as notícias dão conta que ele estava insatisfeito com essa necessidade de vender, né? E o mercado mostra que realmente provavelmente vai ter que perder jogadores importantes. Você falou aí que se fosse para fazer caixa, você faria com o Hakimi, né?
É.
Aí eu também. 80 milhões no lateral, cara, eu ainda não
consigo...
Ninguém
vai te dar isso.
Eu não consigo entender isso ainda, de verdade.
Mas 60 vão. Eu não sei nem se o Lautaro conseguiu 80 milhões, cara.
Consegue, o Lautaro consegue.
Eu não tenho certeza. Eu não sei quem pagaria. Talvez ele valha, mas não sei. Eu não sei se tem alguém que pagaria.
Então, se tem time que precisa de um jogador como ele, né? Porque ele é um jogador muito contextual, cara. Entendeu? Ele não é um 9 clássico, ele não é um ponta. Entendeu? Ele é um Griezmann, sabe? Um Griezmann destro e bem menos talentoso.
Eu acho que é bem impossível fecharem no Hakimi por 70 mais 10, 65 mais 10, alguma coisa assim.
Que seria uma baita venda já, né?
É,
pois é. Então, eu tendo o que fazer esse caixa, eu faria com o Hakimi, tentaria ficar com o D'Ambrosio e buscaria um outro lateral. O Palmieri, ele é um cara que encaixa bem para substituir o Hakimi, né? Porque ele é um cara que sempre jogou também como um lateral mais avançado, né? Praticamente como um ala. E espero que a Inter mantenha os três zagueiros, que deu super certo. E, então vamos ver. Ao menos o Lukaku não vai sair, né? Que é o grande craque. Barella também provavelmente não sairá. Vamos ver. Eu acho que... Porque sim, cara, eu não consigo recusar uns 70 milhões no lateral. Desculpa, não tem como. Ainda mais sendo que precisa fazer isso, sabe?
Eu acho que é uma tristeza que a Inter precisa fazer isso, sabe? Em uma situação que a Inter fosse, putz, a gente tem que ganhar a Champions, eu jamais venderia ele, né? Mas nessa situação de vender, tem que vender. Não vai conseguir isso por nenhum jogador. Tu pode tentar vender o Brozovic, tentar vender o Barella, o Sensi, o Lautaro. Talvez o único jogador que fosse trazer um retorno maior fosse o Lukaku, que pra mim seria uma perda maior e ele não quer muito sair. Maior. Então...
Eu venderia Lautaro e Hakimi, mas não venderia o Lukaku.
Concordo, mesma coisa. E eu tentaria vender também todos os jogadores que estavam por empréstimo. Todos, sem exceção, todos, porque tem que reaver alguma grana, né? E não existe tu ter um elenco que começa o ano, tem 50 caras e tu vai lá e empresta 20. Não existe isso. Tu tem que se desfazer, porque a maioria dos caras não vai nem jogar, depois vai ser dispensado, vai ter que romper contrato. Então, aceita o prejuízo e vende, como tá fazendo com o João Mário, como talvez faça com o Nainggolan. Porque o que esses caras custam, né, mensalmente é um absurdo para a Inter. Então, acho que essa é a grande saída do time hoje. E qual é a tua sugestão, então, para o elenco? Se tu fosse visar mais uma tentativa de campanha de título, por exemplo, perdendo o Hakimi, o que, que tu faria? Porque eu coloquei na sugestão aqui a contratação de laterais, né? Porque a gente não sabe como vai ser o novo técnico e se ele abordar um time que utilize, né, de laterais, eu acho que talvez perdendo Ashley Young, talvez perdendo até o próprio D'Ambrosio, a situação fica bem escassa, né?
Exatamente. O problema é que a Inter pode ficar sem laterais, reservas ou até titulares, né, como o Kolarov e o Ashley Young jogaram muitas partidas, sem nada, né, sem ganhar nada. Tava só economizando salários, mas nessa situação não compensa. Eu acho que a principal carência é a esquerda, né? A ala esquerda. Seja jogando como linha de 4 ou como linha de 3 e jogando com alas. Depois, eu acho que com lateral direito, porque eu acho que pelo menos um ou outro aí vai sair. Pelo menos dois desses caras de atrás vão sair. Eu tentaria ficar muito com o D'Ambrosio, eu acho ele extremamente útil, já falando dele naquele podcast sobre os jogadores em redação de contrato. E depois, buscaria um zagueiro, antes ainda. Se não perder ninguém da direita, eu buscaria um zagueiro antes depois da lateral esquerda. Mas a lateral direita, dependendo das negociações. Porque, cara, eu acho que se chegar com 60 milhões pra Inter, mais algum bônus, mais alguma coisa, é muito difícil de recusar, cara. Ainda mais na situação atual. Sinceramente, eu não... A Inter não vai. Não tá, o objetivo da Inter não é ganhar Champions agora. Não é isso. Se for, tá errado. Não tá pronta pra ganhar Champions agora. O objetivo tem que ser se dominar a Itália de novo. E aí, eu acho que os 60 milhões mais bônus, eu acho que é praticamente irrecusável.
E outra coisa, eu tava vendo aqui, mercado de laterais. De laterais que estão, no momento, sem contrato. E não tem tanta opção, né? Jogadores em fim de contrato, que tu procuraria aqui na lateral direita? Porque eu tô dando uma olhada aqui por cima, não sei se...
Deixa eu abrir aqui.
Eu abri aqui, por exemplo,
você viu o Bertrand pra isso?
É uma contratação bem Inter, né? Na direita tu pode tentar o Svensson do AZ. Porque depois disso fica feio, assim. Jesus Navas.
Van Holt.
Pode ser.
Van Holt é uma boa opção, eu gosto. Jogou bem, inclusive, ontem na estreia da Holanda.
É que o ponto pra mim tem que ser: a Inter não pode gastar mais do que, por exemplo, gastaria com o D'Ambrosio, por exemplo, na renovação, ou com o Ashley Young na renovação, porque pelo menos seguindo o que eles estão pensando, né?
Mas, tipo assim, você não acha que, sei lá, o Bertrand é uma melhoria em relação ao Ashley Young?
Eu acho, mas não parece ser o discurso que eles vão fazer. Eles não vão investir mais do que vão gastar, entendeu?
Não, mas aí eu acho que o problema da Inter é questão de salários, né? Porque eu não sei se o Bertrand vai vir ganhando menos que o Ashley Young, cara.
Vai vir mais. Eu acho que o Bertrand viria ganhando mais, porque ele tem mercado na Inglaterra e é mais jovem.
Mas o Ashley Young tinha... Certamente o salário do Ashley Young era o dobro do que no United do que era do Bertrand no Southampton.
Isso sim. Mas talvez será que ele não tenha saído agora justamente pra ganhar mais grana? Eu não sei. Não sei mesmo. O Bertrand tem 31, o Ashley Young tem 35, né? Então, vamos ver. Tu acha que é tão absurdo eles investirem no Danny Rose? Eu acho que é uma condição bem internacional.
Outra opção. E o Jesus Navas também não me surpreenderia, não.
Também não. Só não sei se ele gostaria de sair agora, né?
Pois é. E é um cara que, pô, na ala ali, pra substituir o Hakimi, acho que você vai trocar um cara de 21 pro 35. É complicado, eu entendo. Mas é um cara que, pô, o nível que ele vem jogando essas últimas duas temporadas pelo Sevilla é um absurdo, cara. Sinceramente. Jogando muita bola.
Tem ido muito bem mesmo, muito bem mesmo. Mais alguma menção aqui, Vitor, ou a gente pode ir pro Milan?
E só pra seguir, só pra última, fazer uma sugestão de zagueiro, será que o Boateng chegaria?
Cara, talvez, mas eu não sei, né, o Boateng tá com pouca especulação até, nada muito concreto. Talvez.
Pois é. Então o Rizai, né, cara, o Rizai que a gente não falou, do Napoli.
Pois é, mas esse acho que vai ter bastante mercado.
Mas beleza, mas alguém vai ser melhor que a Inter? É possível que algum time melhor que a Inter vai querer ele.
eu acho complicado também.
Não, a gente tem que considerar a Inter hoje segunda prateleira da Europa. Eu não acho que ele tem espaço em... E eu acho que se o Hakimi sai, ele chega pra brigar forte por posição.
Eu vi aqui que o Rissai tá com uma... que ele tá com uma proposta pra renovação de contrato por 5 temporadas no Napoli, então ele deve ficar. Mas a outra proposta que ele teve foi do Benfica. Então acho que é mais ou menos esse mercado, né?
E hoje a Inter voltou a ser muito mais atrativa que o Benfica.
Com certeza, com certeza. Vamos pro Milan, então. O Milan já tem uma chegada confirmada, que depois vai entrar no caso das saídas, né? Que a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso. Mas é o Mike Maignan, que foi campeão francês com o Lille, 25 anos, custou 13 milhões de euros, valor bem irrisório até pela boa temporada que ele teve. Temos um jogador do Milan nascido na Guiana Francesa, tá aí uma grande curiosidade. E é um arqueiro bem confiável por um valor bem baixo, né? Pro que o Milan tava procurando, acho que esse valor baixo também... Tem muito da antecipação, né, que o Milan gastou nele. Antes de todo mundo, o Milan já foi lá e comprou ele sem pensar duas vezes. Mas o que tu acha, sem falar de substituição, a pura contratação dele para ser goleiro titular, o que tu acha?
Eu ia falar justamente isso. Se a gente olhasse quem saiu para ele chegar, seria complicado. Mas olhando só a contratação, baita contratação. Melhor goleiro da última liguinha com sobras, apesar do Navas ter ganhado o prêmio. Foi o campeão, vinha de temporadas sólidas pelo Lille, e é um valor baixo para o goleiro de 25 anos, de 10 anos, provavelmente, seu goleiro para os próximos 10 anos, por 13 milhões de euros. Muito boa a contratação, muito mesmo.
Foi muito boa
mesmo. Eu não pensaria em muitas opções melhores, tá?
Principalmente pelo custo-benefício.
É, pra mim é o que pega o custo-benefício, né? O valor que ele custou é nada no mercado atual, nada. E é jovem, né? Então isso com certeza tem um peso muito grande, principalmente pra goleiro que, cara, com 35 ele ainda vai estar jogando em bom nível. Mas falando das voltas aqui, esse aqui eu até coloquei todas as voltas do Milan nessa temporada. Esses são jogadores que eu nunca ouvi falar pessoalmente e jogadores que a gente já conhece há bastante tempo. Mas começando, por exemplo, pelo goleiro, o Alessandro Pellizzari. Ele estava no Regina e deve ficar para ser a terceira opção no gol do Milan. Outro jogador que voltou, né, foi o Frank Tsadjo, que veio do Citadella, né? Vai ser emprestado novamente. O Lachaut, que jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai em 2018 e estava no Celtic emprestado, ele não fica na Escócia, mas deve ser vendido. O Lorenzo Colombo estava no Cremonese, deve ser emprestado. O Mattia Caldara deu muito errado, né? Ele tinha vindo naquela troca pelo Bonucci e foi um... Na teoria, ele teria custado os 40 milhões, que a gente sabe que o Bonucci não valia mais aquilo, mas foi uma troca que o Milan fez pensando no futuro. O Caldara teve muita lesão, acabou não rendendo, não foi bem no Atalanta, não fica lá, que era o time que ele jogava anteriormente, e ele deve ser negociado também. Mesma coisa o Andrea Conte, que chegou já lesionado, que veio, acho que também veio da Atalanta, né, quando ele chegou no Milan, e foi pro Parma agora na última temporada, rebaixado, deve ser vendido. Temos um brasileiro que eu não conhecia, Luan Capani, tava no Racing Santander, também deve ser emprestado, e talvez um dos únicos que deve ficar, além do Pellizzari no time, é o Tommaso Pobega, que tava no Spezia, e ele teve uma boa temporada no Spezia, e pode permanecer no elenco, hoje ele é o mais cotado dos jogadores de linha. Então, o que que tu avalia aí dessas voltas? Tu aproveitaria alguém? O que que tu acha?
Então, tem algumas voltas interessantes, né? O Pellizzari, ele surgiu ali na mesma época do Donnarumma, com muito hype também, mas é que o Donnarumma é um fenômeno, né? Acabou dando uma atrapada nas oportunidades do Pellizzari. Vem rodando aí por empréstimos por times menores italianos. Acho que seria uma boa opção de terceiro até segundo goleiro, se dependendo aí de quem sair. Acho que o irmão do Donnarumma também estava no time, então às vezes ele saia também, uma coisa assim. Acho que seria uma opção até melhor. O Lachaut tem que ver se vai ter mercado. Não foi bem no Milan, é uma posição que tem o Theo Hernandes, que é um dos melhores laterais esquerdos das últimas duas temporadas no mundo. Está num nível absurdo. Acho que não vai passar e o Milan pode conseguir uma graninha nele. O Caldara deu uma estagnada absurda também, bizarra, porque ele era muito promissor, né? Teve ótimas temporadas ali na Atalanta, inclusive, foi contratado, aí agora foi para o empréstimo para a Atalanta, jogou pouco. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Acho que se não arrumar uma boa venda, pode ser uma opção. O Romagnoli não fez uma grande temporada, então o outro zagueiro é aquele ex-Flamengo.
O Léo Duarte?
É o Léo Duarte. Mas ele foi vendido já?
Eu acho que ele foi emprestado e vendido pro Başakşehir, mas vou até confirmar aqui. Mas então, eu tenho quase certeza que ele foi adquirido em definitivo.
Então tem algumas opções. Assim, tem opções, mas tirando o que a EC vem na temporada excelente, não acho o Romagnoli que, merecendo esse hype todo depois dessa temporada. Eu sei que ele é um bom zagueiro, mas acho que o Caldara seria uma boa opção caso não seja vendido. O Conte, infelizmente, as lesões não deixaram ele ter sequência no Milan, mas era um cara que tinha muito promissor, um cara com uma forte chegada ofensiva, um ótimo jogador. Infelizmente, as lesões nos atrapalharam. E o Pobega é o cara para chegar e ter espaço no elenco. Fez uma temporada excelente no Spezia. Spezia fez uma... foi a grande surpresa da temporada, um time muito arrumadinho, muito enjoado de se enfrentar, e o Pobega foi um dos melhores jogadores. Tem que chegar... E tem espaço, tem que jogar. É lógico que titularidade eu acho difícil nesse primeiro momento, mas é jovem, tem que jogar pra ter minutos, pra ver se ele consegue manter o nível no Milan, porque a temporada dele foi muito boa.
Concordo plenamente. Falando do Léo Duarte, ele foi emprestado até 2022 pro Başakşehir, mas ele deve ser vendido em definitivo, então não dá pra contar muito com ele. Falando já de quem saiu confirmado,
nem se
saiu.
Ele voltasse também não dava pra contar.
Aí eu vou deixar essas palavras contigo, porque eu não quero ser atacado, mas vou deixar contigo. Das saídas confirmadas, que já confirmaram basicamente que não vão ficar na próxima temporada, o Donnarumma, né, que deve ir para o Paris Saint-Germain, já está praticamente tudo acertado. E o Mandzukic, que chegou depois de uma passagem rápida pelo Qatar, chegou sem clube, sem custos, e agora saiu do Milan e está no mercado. O Donnarumma faz falta, mas o Mandzukic até que ponto tu acha que ele vai fazer falta para esse Milan?
Ah, não faz, né? Não faz. O Mandzukic fez foi uma boa aposta, né? Para ter mais uma opção ofensiva, um cara que sempre jogou bem, o Mandzukic, desde a época de Wolfsburg. Teve bons momentos, só deixou ele já ali um pouco no Atlético de Madrid. Mas assim, sempre foi um cara regular, né? Ele teve temporadas melhores e piores, mas nunca teve um nível ruim, jogou muito bem também na seleção. Acho que foi uma boa aposta, infelizmente não deu certo. Perdeu pouco, já saiu, já tá tudo certo. E aí o Donnarumma, infelizmente, né? Aquela história de amor de 20 anos no mesmo clube, infelizmente não vai acontecer.
Não vai acontecer por causa de uma pessoa, né? Apesar de eu não colocar só na conta dele, mas Mino Raiola strikes again, né? Normal, né? Da parte dele. E outro jogador que já foi emprestado, só para falar também de uma saída, o Marco Bresciannini já foi pro Monza e vai continuar lá na próxima temporada. Mas vamos abordar então de quem tava emprestado ao Milan, que o Milan contratou bastante jogador por empréstimo, e os destinos na próxima temporada. Vamos um por um. O Tonali vai ser comprado por aproximadamente 25 milhões de euros junto ao Brescia. O Dalot, que está no Manchester United, né, que pertence ao Manchester United, ele pode ser comprado, mas hoje o cenário mais provável é ir para o United, voltar para o United. O Meite não fez muita coisa, deve voltar ao Torino. O Tomori deve ter a sua cláusula de compra sendo ativada nos próximos dias, acho que é uns 28 milhões de euros.
Isso, 28 milhões.
E o Brahim Dias está em conversas para ser adquirido pelo Milan, mas ainda não tem nada certo. Mas o Real Madrid deve se desfazer dele. Então, acho que o saldo no final foi positivo, porque se tu quer comprar 4 de 5, tá bom, né?
Tá ótimo, né? O Tonali acho que já é uma obrigação de compra, se eu não me engano.
Eles estavam readequando os valores, eu acho.
Acho que vai conseguir até um desconto por ele, uma baita negociação. Não fez uma grande temporada, mas é um cara muito bom, vale a aposta. E tem que deixar o elenco forte. Os outros, o Dalot, eu não sei até que ponto vale a pena, porque o Calabria está num nível excelente. O Theo Hernandes, como eu falei, é um dos melhores do mundo na posição. Então acho que vale a pena. Não sei se vale a pena, dependendo do que o United quiser pelo Dalot. Agora, Tomori é caro, mas primeiro que é o valor também, né? Não sei nem se é caro, é o valor que está sendo praticado no futebol. Mas ele jogou num nível, cara, num nível absurdo. Assim, foi uma contratação que mudou muito a defesa do Milan. Fez uma dupla de zaga sensacional com o Kjaer. E tem que ser contratado mesmo. E assim como o Brahim Dias, foi muito importante, muito útil em diversos momentos da temporada. É um cara diferenciado. Acho que se conseguir um valor aí bom com o Real Madrid, pode ser uma contratação interessante. O Milan deveria fazer uma força. E outra coisa, é bom, né, cara, contratar jogadores que já estavam no clube, né, que você já conhece. Então não vai ter muito problema de adaptação. Acho que as chances de dar errado são menores para esses caras do que contratar outros de outros lugares.
É exatamente isso, né? E todos seguem um padrão, jovens, né? Porque tu tem o Tonali muito jovem, o Dalot muito jovem, o Tomori, que tu falou, foi muito bem. Acho que é o valor, até 28 milhões é o valor. Acho que não tem desconto.
É porque é um cara que tava encostado no Chelsea.
Eu entendo, mas ele sempre foi bastante promissor, né?
Então, sempre foi, exatamente.
Então eu até considero um valor ok. E o Brahim Dias, se tu conseguir um desconto aí, uns 15 milhões, cara, leva também.
Eu acho por 15 milhões seria uma ótima contratação.
Eu acho bem possível conseguir alguma coisa nesse estilo. Mas falando hoje do elenco atual, Vitor, assim, falando um pouco do elenco, até pra falar aqui um pouco pros seguidores que vão ouvir, é um pouco difícil de montar hoje porque tem todos esses jogadores que estavam emprestados e que eles, teoricamente, agora eles não fazem parte do elenco do Milan, né? Porque, teoricamente, hoje o Tomori, o Brahim Dias, o Dalot, o Tonali não são... O Tonali, por ser uma obrigação, até já eu coloquei no elenco, mas o resto não faz sentido estar se não é confirmado, né? Então a gente vai ter várias vários asteriscos aqui. Mas começando pelos goleiros, é uma posição que tem bastante jogador experiente. O Mainan chega para ser o titular, mas tem o Tataru Sano, goleiro romeno de 35 anos no banco. O Antônio Donnarumma, irmão do Gianluigi, no banco. O Andreas Jungdahl e o Mattia Palocci. O que, que tu acha dessa posição? Eu acho que não tem muito o que fazer, né? Substituiu, triste que perdemos o Donnarumma, mas é isso, né?
É, infelizmente não há nada que ele possa fazer. Seria bom aí desfazer do outro Donnarumma também, né? Pra dar espaço pro Plizar. E acho que ok, o Tataru Sanu é um goleiro nota 6, pra ser reserva serve. Tá bem servido, não precisa fazer mais nada, né? Porque a contratação excelente já foi feita.
Exatamente.
Eu vi gente falando que o Mainan é do nível do Donnarumma. Concorda ou não?
Eu acho que tu pode falar da temporada, mas o goleiro em si eu tenho muitos questionamentos em relação a essa frase.
Eu acho que foi um bom reforço, mas o Donnarumma é um cara que vai ser um dos melhores do mundo.
Calma lá, né?
O Donnarumma é muito subestimado, inclusive.
Donnarumma com 15 anos já era titular do Milan, basicamente. Acho que foi 16 até.
É, e ele foi melhorando desde então. Ele é um goleiro bem melhor do que quando ele surgiu, cara.
E tinha muito hype, né? E justificou. Acho que justificou.
E tem que lembrar, goleiro, auge de goleiro é depois dos 30. Praticamente, quase sempre.
Ele é um goleiro com bastante envergadura, né? Tendência que seja o goleiro italiano... tendência que seja o goleiro italiano dos próximos anos na seleção. Na lateral direita tem duas opções hoje, o Calabria e o Calulu. Como tu vê hoje?
Não precisa mexer. O Calabria é num nível muito bom e o Calulu teve ótimos momentos da temporada.
Na zaga temos o Romagnoli, o Kjaer, o Gabia e o Michelis. E o Tomori deve ficar, mas não coloquei ele hoje. O Tomori ficando já engrossa um pouco o caldo dessa defesa, né?
Então, eu tava até pensando do Tomori quando eu falei do Caldara, mas é o que eu disse do Romagnoli, cara. Ele não fez a temporada muito boa, não. Deu umas vaciladas aí, tanto que a melhor zaga que o Milan teve ali, aparentemente, a sensação que teve da melhor zaga foi Kjaer e Tomori. Não vejo o time sem o Kjaer, porque foi uma grata surpresa. Mas assim, vindo o Tomori em definitivo, acho que não precisa de mexer muito não, porque o Gabi é um cara jovem que tem um certo hype de base, acho que tá ok nesse sentido. E aí, se o Tomori for contratado em definitivo mesmo, acho que o Caldara não deveria ficar, é um cara caro, é um cara que tem mercado, um cara que tem hype pra ser quarta opção da zaga de um time que joga com dois zagueiros, não vejo sentido.
Falando então da lateral esquerda, um dos melhores da posição do mundo, Theo Hernandes, e tem um jogador jovem no banco, Ricardo Odd. Como tu vê hoje essa posição, também talvez com alguma contratação, talvez jogador voltando, o que tu acha hoje da lateral esquerda?
Então, eu acho pouco, vendo atualmente, né, é que eu só quero só confirmar aqui se o Salamekis jogava
pelo lado esquerdo também. Não joga, ele joga pelo lado direito. Então, tem que ser um Dalot para essa opção. Só que eu não sei até que ponto compensa gastar 20 milhões para um cara que você já viu que não é grandes coisas. Assim.
Não dá para pagar 20 milhões nele.
É, e ele é muito, muito inferior até o Hernandes. Ele é um bom jogador, mas é muito inferior até o Hernandes. E é um cara muito jovem, então você vai ter jogadores de perfis parecidos de jogadores, no sentido de ser jovens, serem polivalentes também, podemos dizer assim. Não vejo muito sentido. E o Dalot é natural da direita, então ele não é o ideal ele jogar pela esquerda. Eu acho que precisa contratar pelo menos um reserva. Se o Hernandes ficar. Se o Hernandes sair, tem que contratar dois jogadores.
Com certeza. Com certeza. O Hernandes é fundamental nesse time hoje, né?
E é o melhor jogador do time.
Cara, acho que em qualidade técnica, na última temporada foi. Jogou demais, né? Foi demais. E foi uma contratação daquelas que o Milan acertou em cheio, né? Que comprou na hora exata. Na hora exata.
O Milan acertou muito em cheio nos últimos anos, né? Ainda bem.
Voltou
faz
a Champions,
falta,
né?
Faz falta, né, cara? Né? Vamos falar que faz falta.
Faz falta. Falando então dos meio-campistas, a gente tem o Bennacer, né, que é um bom jogador, 21 anos, já está se consolidando no time. O Tonali, que vai ser contratado definitivo. O Kessié, que está algumas temporadas já no clube. O Krunic. E aí um festival de jovens de Maldini, Capone, Brambilla, de Jesus, Ouzer, Frigério, todos esses abaixo dos 20 anos. Mas tu acha que tem que contratar mais alguém, pensando que o Meite saiu, por exemplo?
Então, acho que sim. Acho que dá pra dizer que sim. Com o Meite saindo, Brahim Dias não sabe se fica. Tchalhanoglu acaba contrato também no final de junho. Acho que tem que olhar essa situação sim. Vejo o Bessério que se tornar ali como um trio muito bom. Não sei se conseguem jogar juntos todos, né? Mas ótimo, tem que ter opção mesmo no banco. O Kessié vem de uma temporada absurda, absurda, absurda. Talvez tenha sido o segundo melhor jogador do time. Então, vejo bem aí o time titular. Mas tem que ter opção, tem que ter opção, tem que ter jogador criativo. E aí, se Tchalhanoglu e Brahim Dias saírem, tem que contratar. De qualquer forma, ficando todo mundo, ainda acho que tem que trazer pelo menos um. Pelo menos um aí pra dar encorpada.
Fechou. Então eu também acho que falta um jogador no meio campo ali. Também, né? Porque é muito jovem o restante dos jogadores do banco, então não dá pra contar com eles. Mas falando do ataque aqui, por exemplo, hoje a gente tem o Castilheiro, a gente tem o Peter Rojas, a gente tem o Salamakers, a gente tem o Rafael Leão, o Ante Rebic, e aí eu até esqueci de colocar aqui o Ibrahimovic, né? Que tava pra renovar. O Emil Hoback e o Ricardo Tonin, dois últimos jovens. Fala aí, Vitor.
Precisa de mais alguém, né? Acho que ainda falta aquele cara que você olha e é o artilheiro do time, sabe? Apesar do Ibra ser o Ibra, né? Mas já tem 40 anos, então ele vai ficar, inclusive, acho que já até renovou mais uma temporada. Mas eu acho que precisa de mais alguém. E alguém pra chegar e ser titular. De verdade, chegar e ser titular. O Rebic fez uma boa temporada, o Rafael Leão é bom jogador, mas assim, Castilheiro não dá, não faz mais sentido estar no time, o Milan subiu de patamar. O Salamakers é bom e só, o Haug é bom e só, não, ainda não mostraram nada além disso. Então precisa de um reforço para chegar e jogar. Falaram do Giroud, acho que faria gols no time, mas acho que o Giroud já renovou com o Chelsea, não sei se vem mais. Mas é a posição que mais precisa de reforço, ao meu ver.
Não, concordo. São boas opções que o Milan até tem nesse ataque, mas acho que hoje falta aquele cara. E já abordando um pouco sobre as peças que estão para sair, né? Outro jogador que eu não coloquei no elenco é o Tchalhanoglu, que ele tá prestes a sair do clube. Ele tá ainda numa última tentativa por renovação, o Milan tá tentando colocar mais grana, mas ele deve sair com a Juventus sendo o principal time que
Meu
tá
Deus.
Sondando. Vai ser o caos se ele for pra Juventus, mas hoje parece que é o destino mais provável, né? Porque ele tá pedindo um absurdo na renovação. E como o Vitor falou, né? O Romagnoli não teve uma grande temporada e talvez se o Milan precise vender alguém, seja ele. E porque venderia um cara que é valorizado, que é jovem, mas que futebolisticamente não rendeu o que esperava na última temporada e pode ser um meio de financiar outras contratações. Mas como tu enxerga isso hoje, Vitor?
O Tchalhanoglu seria uma perda enorme, cara. Porque se o Theo Hernandes e o Kessié são os dois melhores jogadores, na minha opinião, o Tchalhanoglu é o craque do time. Ele é o mais talentoso, né? Vem de uma temporada muito boa também, finalmente se tornando aquele jogador mais confiável, né? Que ele deu umas osciladas nos times que ele passou ali depois de Hamburgo, até no Milan. Ele oscilou, né? Ele teve boas temporadas, outras nem tanto, mas nessa ele já conseguiu embalar mais um ano muito bom. Talvez a melhor temporada dele no Milan, mas seria uma perda muito grande, cara. Sinceramente, ele é um cara diferente do time. E o Romagnoli é o seguinte, eu entendo que é um zagueiro italiano, capitão do time. Eu entendo que os grandes clubes italianos gostam disso. Mas, pô, chegar umas 50 milhões pro Romagnoli, eu acho que tem que vender, sinceramente.
Hoje acho que o Milan chegou num estágio que Eu não sei, sabe? Eu não sei qual é o próximo passo. Eu não sei se vai seguir um caminho da Inter, tipo...
Ah, o próximo passo é ganhar o título. Acho que já dá pra... Eu acho que se reforçar ali... Pô, sei lá, um atacante, um meio campista e um defensor, sei lá, um lateral de esquerda, por exemplo, eu acho que dá pra brigar, cara. Dá pra brigar.
Eu acho que brigar dá, né? Até porque Juventus em uma fase, Inter perdendo o seu poderio financeiro que tinha anteriormente, brigar com certeza, é como brigou, né, no início da temporada. Então, acho que brigar dá. E falando já, então, falando da saída, uma possível saída do Romagnoli, uma possível saída do Castilheiro, os grandes objetivos, isso não é opinião, é fato que o Milan está atrás hoje, é um lateral reserva pro Theo Hernandes, um novo winger se o Castilheiro realmente sair, tá? Que hoje ele tá na mira de sair do time. Cara, tu acha que não precisa?
Não, porque você tem Rebić, você tem Haugen, você tem Salamekes, e o Rafael Leão joga aberto, o Brian Diaz pra jogar aberto. O Castilheiro é titular?
Eu sei, mas eu acho que seria mais uma opção, né?
É,
porque não, assim, os outros dois são muito jovens, né?
É, eu por exemplo, ele pode ir atrás de um ponta, mas tem outras coisas a fazer, sabe?
Sim, eu entendo.
Tem pelo menos as quatro prioridades antes disso.
E... Outra posição que pode ser contratado é um zagueiro, caso o Romagnoli realmente saia, acho que realmente tem que ir atrás, e um concorrente pro Ibra no ataque, porque o Ibra tem 39 anos, né, então...
E vem de outra lesão.
Exatamente, então não dá pra esperar dele o rendimento que ele já teve outrora, e um 9 como o Giroud, como o Vitor falou, pode ser o caminho. Acho que o Giroud realmente não vai, porque ele já renovou o contrato, mas veremos, pode chegar algum 9 mais experiente no time. Acrescentaria mais algum aqui, porque essa lista que eu peguei de alguns sites especializados do Milan, e é o que vazaram pra imprensa, que hoje são os objetivos do Milan na janela, mas tu contrataria mais alguém?
É, eu colocaria o meio campista à frente do ponta, mas é isso. Acho que tá ok aí, porque se perder o Çalhanoğlu vai ser bem pesado, cara, sinceramente, bem pesado.
E acho que é mais ou menos isso, Vitor. Não sei se tem mais algum ponto a falar. Não sei se tem alguma sugestão que hoje tu pensa. Putz, esse cara encaixaria como uma luva no Milan. Porque é um time que não pode gastar tanto. Mas é um time que tem um poderio financeiro que pode gastar alguma coisa. Eu acho que vai gastar mais em manter os jogadores que estavam emprestados antes. Como o Brian Diaz, como o Tonali, como o Tomori. Mas é um time que ainda tem algum poder aquisitivo para contratar, né?
É, eu tô olhando aqui opções de jogadores sem contrato, né, em reta de final de contrato. É, o Tiro Depay, que provavelmente vai pro Barça, a melhor opção parece ser o Borré, cara. E aí eu já acho que não é por onde o Milan deve ir, não, porque precisa de alguém mais confiável, entendeu? Não confio tanto, assim, no Borré, apesar de achar ele bom jogador. E pro meio campo, Juan Mata, o que que você acha?
Bah, tem cara de Milan e cheiro de Milan.
E outra opção interessante de um cara que já até jogou muito bem também no futebol italiano é o Franco Vasquez, do Sevilla.
Cara, é uma opção bem interessante, eu não tinha pensado nele.
Não acho nada demais, não. Mas é um cara que pra mim já conhece, né, o país. Teve bons momentos no próprio Sevilla também. Experiente. Eu acho que ambos seriam uma queda em relação ao Tirano, mas...
É, eu também acho. Também acho. E mais alguma menção, Vitor, ou é isso por hoje?
Acho que era isso. Vamos dar os recadinhos de sempre, enquanto a gente tinha aqui uma Eurocopa, depois de ver o Patrick Schick fazer um gol do meio de campo, literalmente. Só deixar aqui os recadinhos de sempre. É, siga a gente na Guia do Futebol, Guia Futebol Plus. Todos os dias, conteúdos diários. É, ouçam a gente na Aurelo, a plataforma de áudio que remunera os produtores de conteúdo. Então, é a mesma coisa de todos os outros, de todas as outras plataformas, agregadores de podcasts. Mas nesse a gente ganha um pouquinho, vocês não precisam gastar nada por isso. E acho que era isso, né? Obrigado a todos por vir até aqui e até a próxima.
Deposite o nosso Pix, contato.guiadofutebol@gmail.com. Qualquer doação é bem-vinda. Estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Google Podcast e tantos outros aplicativos de streaming, e também no Aurelo, porque nos remunera, então sempre bacana ouvir por lá. E era isso. provavelmente episódio novo na sexta, se não na terça, mas a gente tá tentando ao menos um por semana. Mas se não der, vamos, se conseguirmos fazer, faremos dois. Mas era isso, cobertura especial no Guia do Futebol da Euro, e aí nos acompanhe por lá e no Guia Futebol Plus. Era isso, um grande abraço a todos por mais um podcast do Guia do Futebol.